Eu ia colocar agora à vossa consideração, enquanto não chega ao segundo movimento, para a questão da proposta da ordem do dia. Sim? Não há nenhuma questão sobre a ordem do dia? Não? Então vamos chamar a segunda entidade para a audição. Ora bem, então, enquanto foram buscar a entidade, o STOP e os assistentes operacionais que estão ali para ser ouvidos agora, eu ia colocar à vossa consideração então as atas. Avançamos para o ponto 4 e neste momento só temos a reunião da Comissão de 24 de junho. Alguma questão sobre a ata da reunião? Para, enquanto não chega a entidade, vamos aprovar a ata. Ata da Comissão de 24 de junho. Alguma questão sobre a ata? Sim. Aida Carvalho, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. É para dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem a opor em relação ao teor das atas.
Obrigada. Mais alguma questão? Ninguém quer levantar a questão? Já temos então a entidade presente, retomamos depois a questão da ata a seguir à audição, está bem? Porque já está ali a entidade à espera, o PSD ainda está aqui a ver umas coisas relativamente à ata, mas para não fazermos esperar, fazemos entrar, sim, podem. Muito bem, então, muito boa tarde. Já temos aqui connosco a delegação que vem para o nosso ponto 3 da ordem do dia, audição dos peticionários da petição número 130, criação do Dia do Assistente Operacional da Educação. Nesta delegação temos Mónica Duarte, Assistente Operacional da Educação e membro do STOP, Maria do Céu Quintiliano, também Assistente Operacional, Marisa Delgado Lopes, também Assistente Operacional, e André Pestana, e temos ainda Daniel Martins, sim, que está ali mais, pode sentar ali ao lado, se entender. Ah, muito bem. Bem-vindos. E temos aqui os representantes de alguns grupos parlamentares, não estão todos, alguns há outras reuniões em simultâneo e não conseguem fazer-se representar aqui, mas de qualquer maneira temos todo o gosto em vos receber e em vos ouvir nesta que é a vossa pretensão. Já conhecem a grelha de tempos, vão dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação da vossa sugestão, da vossa proposta. Depois os grupos parlamentares têm intervenções de até 3 minutos por grupo parlamentar e depois dispõem de mais 10 minutos no final. Quem é que vai começar por usar da palavra? Muito bem, então, Mónica Duarte, faça o favor.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão, senhores e senhoras deputadas, muito obrigada por nos receberem. Se o nosso trabalho é visível, porque nos tratam como se fôssemos invisíveis. Hoje estamos aqui não estamos aqui apenas para representar uma petição, estamos aqui para dar voz a milhares de assistentes operacionais que durante décadas trabalharam em silêncio, assumiram responsabilidades cada vez maiores e, apesar disso, continuam a ser tratados como profissionais invisíveis. Todos os dias somos dos primeiros a entrar na escola e muitas vezes os últimos a sair. Recebemos crianças quando chegam, consolamos quem chora, prestamos os primeiros socorros, garantimos a segurança dos recreios, dos corredores e das entradas. Limpamos, desinfetamos, alimentamos, acompanhamos visitas de estudo e asseguramos o funcionamento de estabelecimentos de ensino. Mas fazemos muito mais do que aquilo que muitas vezes é reconhecido. Acompanhamos diariamente crianças e jovens com necessidades educativas especiais, realizando verdadeiras cogestões no seu acompanhamento, promovendo a sua autonomia, a sua segurança e a sua inclusão. Prestamos apoio na alimentação, nos cuidados de higiene, efetuamos mudanças de fraldas, auxiliamos em procedimentos como gestão de catéteres urinários, administramos medicação quando devidamente autorizada e necessária e damos resposta a inúmeras situações que exigem responsabilidade, preparação, sensibilidade e um enorme sentido de missão. Tudo isto acontece diariamente, muitas vezes sem a formação específica adequada, sem o devido reconhecimento e sem que estas responsabilidades estejam refletivas na valorização da nossa carreira. Respondemos a tudo aquilo que é necessário para que a escola funcione. Quando falta alguém, somos nós que substituímos. Quando surge uma emergência, somos nós que respondemos. Quando tudo corre, quase ninguém se lembra de nós. Mas quando algo falha, somos os primeiros a ser responsabilizados. É esta a realidade dos assistentes operacionais na educação em Portugal. Dizem-nos constantemente que não há dinheiro para nos valorizar, que não há recursos para aumentar salários, que não há margem para criar uma carreira própria e que não há possibilidade de reforçar os rácios. Mas os portugueses lembram-se bem que em 2008, quando o Estado encontrou em poucos dias milhares de milhões de euros para salvar bancos privados, e mais recentemente voltou a encontrar milhares de milhões para reforçar um investimento na área do armamento, perante isto, fazemos apenas uma pergunta. Que país queremos construir? Um país que sim, que encontra sempre recursos para proteger interesses económicos e financeiros, ou um país que investe verdadeiramente nos serviços públicos essenciais e nas pessoas que todos os dias cuidam das suas crianças? Porque investir na educação nunca é uma despesa. É o maior investimento que a sociedade pode fazer. Não existe escola pública de qualidade sem assistentes operacionais valorizados. Não queremos privilégios, queremos justiça. Não queremos reconhecimento apenas no Dia Nacional do Assistente Operacional. Não queremos discursos bonitos durante 24 horas para depois voltarmos a ser esquecidos durante os restantes 364 dias do ano. Queremos respeito, queremos dignidade. Queremos condições para fazer melhor aquilo que já fazemos todos os dias. É para isso que apresentamos esta petição e reivindicamos a criação de uma carreira específica para os assistentes operacionais da educação que reconheça a especificidade, a responsabilidade e a exigência das funções desempenhadas nas escolas. Um aumento salarial imediato de pelo menos 200 euros mensais para responder ao brutal aumento de custo de vida e permitir que quem trabalha a tempo inteiro não continua a viver com enormes dificuldades económicas. Rácios verdadeiramente adequados, que tenham em conta a realidade das escolas, as necessidades dos alunos, as baixas médicas e a crescente complexidade das funções desempenhadas. a definição clara das funções para deixarmos de ser o pau para toda a obra, acompanhada de formação contínua em horário de trabalho. Condições dignas nas escolas, incluindo espaços próprios para refeição e descanso. O fim da municipalização da carreira e um sistema de avaliação justo, transparente e sem cotas. A atribuição do subsídio de risco para todos os profissionais que trabalham diariamente com crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Estas não são reivindicações exageradas. São as condições mínimas para garantir uma escola pública de qualidade. Porque quando falta um assistente operacional, toda a escola sente. Quando há poucos assistentes operacionais, a segurança diminui. A vigilância reduz. O apoio aos alunos enfraquece. E quem perde são sempre as crianças. Não estamos aqui apenas em nome dos assistentes operacionais, estamos aqui em nome das famílias que confiam diariamente os seus filhos à escola pública. Estamos aqui em nome das crianças que merecem uma escola segura, humana, capaz de responder às suas necessidades. Hoje pedimos mais do que ouvir. Pedimos que hajam, que transformem palavras em decisões e que demonstrem que o Parlamento reconhece, finalmente, que os assistentes operacionais não são um custo. São uma parte essencial da educação. Termino como comecei. Se o nosso trabalho é visível todos os dias, por que continuamos a ser tratados como fôssemos invisíveis? Esperamos que esta audição marque o início de uma resposta diferente, porque quem cuida da escola também merece ser cuidado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos então dar a palavra aos grupos parlamentares. Aí pelo grupo parlamentar do PSD vai usar da palavra a senhora deputada Célia Freire.
Muito bem, muito obrigada, senhora Presidente. Caros colegas, quero começar por cumprimentar os representantes do sindicato de todos os profissionais da educação e agradecer a vossa presença nesta comissão, bem como a iniciativa que deu origem a esta petição. Esta é uma petição que traz para o debate um tema relevante, o reconhecimento dos assistentes operacionais da educação, profissionais que desempenham um papel absolutamente indispensável no cotidiano das nossas escolas. O grupo parlamentar do PSD reconhece expressamente o papel dos assistentes operacionais, destacando o compromisso constante do programa do Governo para valorizar o pessoal não docente com funções educativas, definir perfis funcionais mais adequados, reorganizar o processo educativo fora da sala de aula e reforçar a dimensão socioeducativa das funções desempenhadas. Entendemos que este reconhecimento não se pode esgotar numa dimensão simbólica, deve ser acompanhado por políticas públicas que valorizem estes profissionais, reforcem as suas competências e reconheçam a crescente dimensão educativa das funções que desempenham e que aqui hoje reforçaram perante nós. Este tema não surge com esta petição. Recordo que o grupo parlamentar do PSD apresentou o projeto de resolução número 351, recomendando ao Governo a valorização de tarefas educativas dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais das escolas, iniciativa posteriormente aprovada pela Assembleia da República e integrada na resolução sobre a valorização destas pessoas. Importa também recordar que, na sequência da descentralização de competências, a gestão do pessoal não docente passou para a esfera dos municípios. Este enquadramento institucional não diminui, porém, a importância de um reconhecimento nacional do papel dos assistentes operacionais. E, por isso, com interesse, ouvimos os vossos contributos, certos de que poderão enriquecer a reflexão desta comissão sobre esta matéria. Permitam-me deixar-vos três questões, mesmo que não tenham de facto frisado e não tenham dado ênfase ao tema e ao nome desta petição, que é de facto a criação do dia do assistente operacional e não trouxeram e não falaram sobre isto. E portanto eu vou cingir-me àquilo que era o tema desta petição. Permitam-me então deixar-vos aqui três questões. Por que razão escolheram precisamente o dia 15 de novembro? Existe algum significado histórico, profissional ou simbólico associado a esta data? De que forma entendem que a criação deste dia poderá produzir efeitos concretos no reconhecimento e valorização dos assistentes operacionais junto das escolas, das famílias e da sociedade? E, finalmente, consideram que esta iniciativa simbólica poderá funcionar como um complemento de um conjunto mais vasto de medidas de valorização funcional e organizacional que o Governo tem vindo a assumir? Termino agradecendo o contributo importante para que esta Comissão possa apreciar a proposta de forma informada e equilibrada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Damos agora a palavra ao deputado José de Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Um particular agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, naturalmente ao grupo de peticionários que aqui está. Portanto, a Sra. Mónica Duarte, Maria do Céu Quintiliano, Marisa Delgado Lopes, o professor André Persana e o Daniel... Penso que também o professor Daniel Martins. E, portanto, sejam bem-vindos a esta comissão. Parabéns, acima de tudo, pela petição que aqui trazem e também pela coragem de darem visibilidade a uma causa que é fundamental das nossas escolas e que são, de facto, os assistentes operacionais. E, portanto, como representantes, cada um de vós, destes assistentes operacionais, permitam agradecer a exposição que aqui fizeram, os contributos que nos deixam, com vista àquilo que é essencial, de facto, a valorização dos assistentes operacionais como profissionais essenciais para o bom funcionamento das nossas escolas. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega está sensível em relação às preocupações que aqui nos deixam, nomeadamente a valorização de todos esses muitos e bons profissionais que fazem as escolas acontecer. Aliás, sem assistentes operacionais, as escolas, como sabemos, não funcionam sequer. E, aliás, o Chega, atendendo a essa particular preocupação, já apresentou aqui nesta casa, como sabem, julgo que seguramente estarão atentos em relação a isso, um projeto para a criação da carreira do técnico auxiliar de educação aqui na Assembleia da República. Mais ainda, os nossos autarcas, e também julgo que estarão atentos em relação a isto, os nossos autarcas, onde temos representantes nas Assembleias Municipais e mesmo nas Câmaras Municipais como vereadores, têm apresentado também propostas com ações de formação para a valorização dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, e portanto isto é verídico. Da mesma forma, permitam-me também dizê-lo, que durante estes últimos anos têm sido dedicados aos professores e colocando, no fundo, os professores no centro do debate público e mediático. O apelo que nós aqui fazemos, até porque o Chega, como sabem, neste momento é líder da oposição, mas não tem responsabilidades na governação, pelo menos por agora e ainda, mas oxalá que agora seja possível para os próximos tempos, da mesma forma que tivemos os professores no centro do debate mediático e para a sua valorização, que seja possível também encontrarmos, oxalá que seja não apenas um dia, mas um ano, para a valorização destes técnicos operacionais e vejam, de facto, a vossa nobre missão devidamente valorizada. Também da nossa parte, tudo quanto possa contribuir para aquilo que seja a valorização pessoal, profissional e institucional dos assistentes operacionais, contará naturalmente com o nosso apoio. Finalmente, e se me permitem, e terminando da mesma forma que iniciamos, agradecemos naturalmente a vossa disponibilidade, os vossos contributos e também nos permitimos, neste caso, perguntar-se se eventualmente nos querem deixar nos minutos finais algumas eventuais duas ou três prioridades que entendem fundamentais do vosso ponto de vista para aquilo que deve ser a valorização pessoal, profissional e institucional dos assistentes operacionais das nossas escolas e, mais uma vez, um muito obrigado pela vossa presença e sejam bem-vindos a esta casa que é nossa, mas que também é fundamentalmente vossa. Obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial e cumprimento por igual todos os membros da delegação do Sindicato dos Professores, de todos os professores da Educação. Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão, os contributos que nos trouxeram e pela vossa exposição inicial, a oportunidade para conhecermos melhor a realidade que motivou esta vossa iniciativa que aqui nos trazem hoje. E sem prejuízo da apreciação desta iniciativa que venha a ser feita sobre a vossa proposta em relação ao que apresentam, creio que há um aspecto que merece ser sublinhado à partida, o papel indispensável que os assistentes operacionais desempenham diariamente nas nossas escolas. Quando falamos de educação, muitas vezes, e acabamos sempre por falar de alunos, de professores, de projetos educativos, de currículos, mas a realidade é que o bom funcionamento de uma escola assenta muito e depende muito também, e em larga medida, do trabalho que os assistentes operacionais fazem no dia-a-dia. Isso é inegável. Sabemos que são eles que acompanham os alunos ao longo do dia, contribuem para a sua segurança e bem-estar, asseguram o funcionamento de múltiplos serviços essenciais e que muitas vezes constituem uma referência de proximidade e confiança para as crianças e jovens que frequentam as nossas escolas. São em muitos casos quem identifica primeiro situações vulneráveis de conflito ou dificuldade, ou seja, dizer de uma forma geral que desempenham um papel importante na construção de um ambiente escolar seguro, inclusivo e acolhedor, essencialmente. Esta iniciativa que nos trazem hoje e que apresentam hoje esta comissão deve e merece ser analisada e ponderada com toda a atenção. Mas eu não posso deixar de aproveitar esta audição, porque acho que ela é uma excelente oportunidade para vos ouvirmos e ouvirmos quem conhece de perto a realidade nas escolas e que compreende melhor os desafios, as responsabilidades e os contributos que os assentos operacionais prestam à nossa comunidade educativa. E, por isso, gostaria de vos colocar uma única questão que, para mim, é muito importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é perceber e saber quais são hoje, na prática, os maiores desafios que um assento operacional enfrenta no exercício diário das suas funções e quais considerem serem as áreas em que seria mais importante investir para melhorar as condições de trabalho e a resposta que prestam aos alunos, ou seja, melhor dizendo, a toda a comunidade escolar da qual vocês são uma parte importantíssima. Termino agradecendo o trabalho que vocês desempenham no dia-a-dia nas nossas escolas, nos nossos alunos, em prol da nossa comunidade educativa e da escola pública. Bem-ajam pelo que fazem e muito obrigada por terem aqui vindo e pela vossa presença.
Muito obrigada. Vai usar da palavra agora à senhora deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, senhora Presidente.
Isto não desliga. Não desliga.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar os membros desta comitiva. Eu vou cingir-me, de facto, relativamente ao tema desta petição, que é a criação deste dia, que é, no fundo, para destacar a importância da vossa função e que é indescritível, é incomparável, é aquilo que sustenta a base do funcionamento de qualquer escola. E sobre esta matéria, eu tinha três perguntas para vos colocar. Um dos pontos que a Iniciativa Liberal, inclusive, tem contestado é relativamente às transferências de verbas do Estado para os municípios no que diz respeito à questão da descentralização das escolas ser ou estar manifestamente aquém, e está aquém em inúmeras parcelas daquilo que é transferido. Há pouco tempo tivemos um debate sobre a questão das refeições escolares aqui na Assembleia da República, mas há uma série de pontos transversais que são muito críticos, um dos quais o rácio dos assistentes operacionais e, inclusive, os municípios com maior capacidade financeira, inclusive, assumem que já vão para desse risco, porque o rácio que está inscrito na lei é manifestamente pouco, o que causa aqui também um problema de coesão, muitas vezes uma coesão territorial, porque municípios mais endinheirados, naturalmente, conseguem fazer este tipo de opções. E se calhar outros com mais dificuldade financeira têm mais dificuldade também em implementar algo que deveria ser revisto. E, portanto, eu aproveito a vossa presença aqui na Comissão de Educação para saber se a vossa opinião e os vossos contributos relativamente a esta questão do rácio. Há a haver um aumento, que eu acho que é quase transversal nesta casa, que é fundamental que haja. Qual seria um valor viável dada a realidade atual? E uma última pergunta, que é um dos pontos que inclusive referiu na sua intervenção, que é o apoio, muitas vezes o apoio quase médico, relativamente a crianças com necessidades especiais e que estão na escola regular, muitas vezes sem qualquer tipo de formação. E nós recebemos, inclusive, vários testemunhos de colegas vossos que são obrigados a limpar sondas e com tudo o que isso implica e com receio, não é? De haver algum procedimento que possa, inclusive, entupir a própria sonda, que é uma questão muito quase cirúrgica. E, portanto, saber se, quando falam, nomeadamente, da questão da formação, se cinge exatamente nesse ângulo ou se acham que há outras matérias que também deveriam ser refletidas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer a presença dos peticionários nesta comissão, porque a petição que nos trazem, além de ter uma grande relevância, porque é simbólica, reivindica também um reconhecimento que eu considero que já tarda em ser feito aos assistentes operacionais da educação. Porque todos sabemos, pais encarregados de educação, a sociedade em geral, sabe da relevância e da importância que os assistentes operacionais têm para o bom funcionamento da escola pública. A escola não são só professores, nem são só técnicos especializados, passa muito também pelos assistentes operacionais que todos os dias acompanham crianças e adolescentes, e por isso a criação de um dia comemorativo parece-nos que honra justamente essa realidade que o sistema educativo tem negligenciado durante décadas. E sabemos, contudo, que esse reconhecimento simbólico, por válido que seja, não resolve a situação de precariedade que caracteriza estas profissões. Os assistentes operacionais desempenham, como enumeraram, funções múltiplas que vão desde a vigilância, o apoio a alunos com necessidades educativas especiais, a gestão das cantinas, questões da limpeza, suporte administrativo, com rácios inadequados e também remuneração que não reflete, muitas vezes, a experiência acumulada de muitos profissionais durante décadas. Um profissional com 30 anos de serviço permanece no salário mínimo e isso não é, no nosso ponto de vista, aceitável. Por esta razão, o Grupo Parlamentar do LIVRE apresentou nesta Assembleia o projeto de resolução número 238, com propostas concretas: a criação de uma carreira especial de técnico auxiliar de educação, com conteúdo funcional claramente definido, progressão salarial garantida e a integração na Caixa Geral de Aposentações. Na verdade, enquanto outras categorias da administração pública, sejam professores, forças de segurança, enfermeiros, celebram acordos com o Governo, os trabalhadores do apoio educativo continuam suspensos numa indefinição prejudicial e desmotivadora para muitos que estão na carreira há muitos anos. A dignificação destas carreiras é também uma questão de segurança escolar. A resolução número 35 de 2025, aprovada por proposta do LIVRE, reconhece que para ter espaços escolares livres de violência, temos de ter recursos humanos adequados, profissionais valorizados, com formação específica e condições laborais dignas, são fundamentais para assegurar essa segurança. E aos peticionários eu digo que o dia comemorativo que propõem é um passo importante de reconhecimento social que nós acompanhamos, obviamente, mas o LIVRE compromete-se a que esse reconhecimento se traduza em medidas reais na melhoria da carreira, com uma carreira com identidade própria, com salários justos e progressão baseada no mérito e na experiência. Neste sentido, deixo apenas uma pergunta que gostaria de vos colocar: como é que a transferência de competências para as autarquias em 2017 alterou as condições de trabalho e a estabilidade laboral destes profissionais? Se sentiram alguma alteração para aqueles que estão na carreira há mais tempo e de que forma é que isso se refletiu na vossa vida diária? Agradeço novamente a presença e contam com o LIVRE para acompanhar de perto esta matéria.
Muito obrigada. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes, de maneira que eu dava a palavra à delegação do STOP para responder. Pergunto quem é que vai usar da palavra. Sim, começa o professor André Pestana, faça o favor, e depois pode, se assim o entender, pedir para distribuir a palavra a mais alguém, algum membro da delegação. Então faça o favor.
Bem, boa tarde, antes de mais, a todas e a todos, e agradecer as questões que os vários grupos parlamentares nos colocaram. Posso fazer aqui uma manifestação de interesse. Sou professor da escola pública, meus pais eram professores da escola pública, tenho os meus dois filhos na escola pública e, por isso, claramente, interessa-me, não só como cidadão, numa perspectiva coletiva, mas, se me permitem, também em termos individuais, para o meu trabalho diário como professor e também para que os meus filhos, apesar de estarem noutra escola, a 200 e tal de distância, quilómetros de distância de onde eu exerço a minha função de docente, mas obviamente que há esse interesse. Mas, acima de tudo, há um interesse coletivo do tipo de sociedade que nós estamos a construir. Quando nos foi colocada a questão, até salvo erro foi pelo grupo parlamentar do PSD, que a petição, o objetivo da petição, depois não foi provavelmente muito abordada na questão do dia, não é? Se reparar, a Mónica refere que isto é muito para além da questão do Dia Nacional do Assistente Operacional. Ou seja, o que nós não queríamos era que ficasse confinado, digamos assim, a algo meramente simbólico, apesar de ter sido isso que, digamos assim, era o, digamos, um dos cartazes ou um dos apelos principais da petição. Porquê? Nós todos sabemos que, infelizmente, nas últimas semanas aumentou ainda mais o custo de vida, o que só agravou a situação que tínhamos quando a petição foi realizada. Todos nós sentimos isso na carteira quando, por exemplo, vamos pôr combustível, digamos, nos nossos veículos, que naturalmente se refletiu depois, como sabem, um pouco por todos os preços de custo de vida normal. E o que nós vemos é que os assistentes operacionais, muitos deles são obrigados para que ter, para eles próprios, para os seus filhos terem mínimo de dignidade, muitos deles são obrigados a ter um ou dois trabalhos extra, para além da escola. Isso é insustentável. Ou seja, por isso é que também cada vez mais se encontra assistentes operacionais de baixa, porque também é uma classe que está a envelhecer, muitas vezes devido a um salário, imaginem o que é sobreviver, por exemplo, na Grande Lisboa, com cerca de 900 euros. Acho que faz baixar um bocadinho a realidade, com o preço da habitação, com o preço dos transportes, com o preço de custo de vida. E por isso é que muitos deles, volto a repetir, são literalmente obrigados a ter um trabalho extra. Só que a saúde não resiste por muito tempo quando, além do trabalho já muito exigente numa escola, ter outro trabalho. E nesse sentido é que é fundamental a proposta que a Mónica nos trouxe aqui hoje, que muito para além da questão do dia, por exemplo, a questão da valorização de pelo menos um aumento de 200 euros mensais, porque de facto eles estão no limite. E ao não fazermos isto é uma bola de neve. Ao entrarem de baixa porque não aguentam, porque já estão envelhecidos, têm um ou dois trabalhos extra, depois os rácios não contemplam quando a pessoa vai de baixa. E quer dizer que os que ficam cada vez estão mais sobrecarregados. Isto de facto tem prejudicado, depois fala-se os fenómenos do bullying, cada vez mais sentimos que há menos vigilância nas nossas escolas, nomeadamente porque quem faz essa vigilância essencialmente são os assistentes operacionais. Isso reflete-se depois no fundo em tudo que nós falamos. Por isso, mais do que uma recomendação, obviamente nós não nos opomos que haja iniciativas parlamentares de recomendar, o que estes profissionais precisam e merecem, e no fundo o que as crianças e os jovens deste país precisam e merecem, é propostas concretas. Com o dito respeito, não são recomendações, que acho que entenderão depois em termos práticos valem zero. O que estes profissionais e as crianças e jovens que eles dão apoio diariamente precisam e merecem são iniciativas concretas, como por exemplo a questão do aumento mínimo de pelo menos 200 euros mensais. Sobre a questão do dia 15 de novembro, também acho que ficou claro, até salvo referir-se na petição, já não me recordo de cabeça, que a questão de 15 de novembro para nós era secundária, ou seja, o importante era simbolicamente ter um dia, mas acima de tudo muito para além do dia, porque de facto eu que sou professor, há o Dia Nacional do Professor, dia 5 de outubro, e acho que de facto todos os profissionais de educação, e por isto até reconhecemos aqui que o trabalho de uma escola pública é o trabalho de equipa de vários profissionais, até os assistentes técnicos, os técnicos, todos deveriam ter um dia, se o professor também tem, e bem, volto a dizer, eu sou professor, filho de professores, agora, de facto, não podemos ter aqui, parece que, primeira divisão, segunda divisão, e isso seria, digamos, o primeiro passo, e também respondendo à colega que pôs, se isto era meramente um município simbólico, ou se também era algo para complementar, obviamente que seria para complementar devido a isso. Sobre as prioridades, penso que depois a Mónica poderá, eventualmente até parte da intervenção dela, responda a isso. Agora, houve aqui uma questão que foi muito colocada, ou que pelo menos um ou dois intervenientes referiram, que é a questão da municipalização. Chegaram a referir, penso que ninguém questiona isso, que a municipalização potencia que municípios com mais capacidade financeira possam investir mais na escola pública, e os que naturalmente têm menos recursos, isso obviamente irá questionar, e acima de tudo, independentemente da nossa opinião, há aqui uma coisa que fica plasmado, é que isto a municipalização reverte, ou, na prática, está contra a nossa Constituição. A nossa Constituição é clara. Diz que tem que haver equidade no acesso, digamos assim, ao sucesso escolar de todos os jovens, independentemente do território, independentemente se está mais longe de Lisboa ou mais perto, ou se o município tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, se há esse reconhecimento, pelo menos em parte, de alguns grupos parlamentares, que a municipalização se tem refletido sobre, no fundo, um país a duas velocidades, que questiona a coesão territorial, acho que fica aqui um desafio para que algum grupo parlamentar, então, tome uma iniciativa concreta, não de recomendação, mas para, no fundo, questionar a municipalização, porque se é algo que aconteceu, também pode deixar de acontecer, desde que haja vontade política, nomeadamente dos grupos parlamentares que estão aqui presentes. Para começar a terminar, eu acho que é fundamental, eu sinto que estes profissionais têm sido, de facto, profundamente esquecidos. Profundamente esquecidos. E uma escola não funciona sem eles. Ou seja, há aqui uma contradição insanável. Como é que um trabalho tão relevante, depois quem executa esse trabalho é como se fosse invisível? E acho que temos que acabar de uma vez por todas. Todos os governamentais têm essa responsabilidade. Há um governo de maioria relativa, por isso ninguém se pode escudar por o governo tomar a iniciativa ou não. Basta que um grupo parlamentar ou que um deputado tome essa iniciativa e que depois fique plasmado à vontade de todos, porque pode se transformar, como aconteceu recentemente e já e por várias vezes, uma maioria em que até o governo possa eventualmente ficar, digamos, derrotado. Não derrotado como país. No fundo era uma vitória para o país. E espero que o governo não tenha esse papel de estar derrotado e que também, obviamente, dê o seu contributo, seja por uma iniciativa parlamentar ou com o seu voto a favor desta iniciativa. E agora penso que Mónica ou outra colega, não sei se...
Muito bem, então dou a palavra novamente a Mónica Duarte. Faça o favor.
Ora bem, eu vou ser muito breve. Eu costumo dizer que eu traduzo os discursos e tudo muito simples com o dia-a-dia das escolas. Com uma palavra, caótico. Entramos numa escola a uma hora, muitas vezes não sabemos a que horas saímos. Temos centenas, às vezes milhares de alunos à nossa responsabilidade. Os rácios, respondendo à senhora deputada, depende de escola para escola, porque há escolas com meninos, com mais meninos com educação, com necessidades educativas, há depois meninos que estão em chamadas unidades, EAAs, todos os mecanismos que há para poderem incluir estas crianças, que muitas vezes é para a fotografia. Depois, existem os alunos do ensino regular, há turmas gigantes, há turmas mais pequenas, isto de escola para escola é que se consegue verificar o que é preciso e que assistentes operacionais é preciso. Este rácio engloba todos, como esta carreira, que de carreira não tem nada, engloba todos no mesmo saco, engloba tudo na mesma fornada e cria-se algo geral que depois, na prática, não sabe muito bem. Os municípios, o que é que isto traduziu? Quais alterações? Sentimos alterações em tudo. Cada município faz aquilo que acha que tem que fazer. Não há diretrizes, uma só diretriz para todos. Há, vamos aqui fazer um exemplo muito simples. Os dias de férias. Há municípios que ao assinarmos o contrato temos 25 dias de férias. Há outros municípios que temos os 22. Há outros municípios que temos 24. Isto, estamos a falar do básico dos básicos. Estamos a falar do simples. Aquilo que eu referi aqui e que traduz exatamente aquilo que é o assistente operacional na educação é o pau para toda a obra. Coisa, que isto não vem de nós sonhamos, isto foi dito já por vários colegas, a vários colegas através de diretores. Porque nós, quando fazemos a aplicação de uma medicação, estamos a falar de medicação via oral, medicação de injeção, quando trocamos fraldas, e estamos a trocar fralda, a fazer cateter urinário e temos mais 10 meninos com educação, com necessidades educativas a terem crises, ou a lanchar, ou que se engasgam, ou que é preciso outros cuidados, e o que nós ouvimos é não há profissionais suficientes, não há possibilidade de contratação, e é isto, e é todo este discurso que ouvimos todos os dias nas escolas. Formação, não só na área da saúde. Estamos a falar de formação, por exemplo, como conseguirmos, e às vezes a formação é mais até o dia-a-dia do que uma formação inicial, mas há colegas que vão para as unidades, para os ensinos estruturados, para os CAAs, sem qualquer tipo de experiência ou formação. São postos lá. E depois veremos. Ou seja, assistente operacional na educação, conteúdo funcional é um conteúdo funcional muito diminuto e realmente aquilo que nós fazemos são várias coisas. Numa manhã conseguimos fazer mais coisas e conseguimos ter mais funções que o conteúdo funcional possa imaginar. Não, continuamos a não ser ouvidos devidamente, continuamos a querer, já por várias e diversas vezes, chegar à fala. Já tivemos algumas falas assim, por alto, coisas que não se traduziu em nada, um diagnóstico prometido que até o dia de hoje não houve um diagnóstico. Este dia é sim um simbolismo para que também naquele dia seja dada ainda mais importância, mas este dia, além de simbólico, é continuar todo o resto do ano a lembrarem de nós. E não só, e aquilo que nós queremos, e já vimos várias iniciativas, não é um nome pomposo. É como disse a senhora deputada do LIVRE, é um conteúdo funcional, uma especificação de funções, um aumento salarial, uma valorização e realmente olharem para nós como aquilo que dizem todos os inícios dos anos, com cartas e com e-mails e com etc., que somos profissionais realmente essenciais. Se somos essenciais, não nos tratem como invisíveis e realmente mostrem isto a estes profissionais, porque estão cansados, estão exaustos, cada vez há mais colegas doentes, com burnouts, com exaustão física, com doenças, coisas que ainda dificultam mais na escola. Estando de baixa, não há substituições, temos que nos virar ainda em mais do que aquilo que já nos viramos dia a dia. E continuamos a dizer, não há dinheiro, não há recursos, mas há dinheiro para tudo e mais alguma coisa para realmente olhar para nós e dar-nos a devida valorização. Não há. Por isso aquilo que eu disse e continuo a dizer, se o nosso trabalho é visível todos os dias e se os pais entregam os seus filhos com a certeza que estão profissionais naquela escola competentes para tomar conta deles, porque é que não se traduzem em ações concretas e reais para dignificar estes profissionais. Muito obrigada.
Muito obrigada. Damos assim por terminado este ponto da ordem do dia, agradecendo à delegação que veio aqui presente todos os esclarecimentos que nos trouxe, não só sobre a petição 130 e a reivindicação da criação do Dia do Assistente Operacional da Educação, mas também as reivindicações conexas de valorização e reconhecimento salarial e de uma carreira digna. Os grupos parlamentares ficaram cientes daquilo que nos trouxeram, tiveram esclarecimentos que foram solicitados e de maneira que desejamos os maiores sucessos para cada um de vós e certos de que, de facto, da nossa parte e de todos os grupos parlamentares há o reconhecimento do preciosíssimo papel dos assistentes operacionais nas nossas escolas. Muito obrigada. Ora, então vamos retomar a nossa ordem do dia. Ponto 4, relativamente à ata, o PS disse não ter nenhuma questão a suscitar. O PSD pareceu-me que havia uma questão que querem suscitar relativamente à ata do dia 24 de junho. Se for uma coisa complexa, podem nos mandar por escrito para os serviços e ver-se. Se for uma coisa simples, apresentam agora. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Assessores. Tinha ficado previamente definido solicitar-se desde logo às entidades contempladas na nota técnica solicitar esta informação. Devo, o que é que sugerimos? Que possam adicionar esta informação na ata. É uma coisinha, é um pormenor, mas que é importante.
Nós não estamos a localizar-nos no ponto do em que página da ata ou em que ponto da
certo,
ordem?
Em que ponto da ata? Então, alerta-se para a audição da Comissão Representativa dos Subscritores. Desculpe, não tenho a página.
Posso ter? Sim, deputado, sim, faça favor. Pedro Alves, faça favor.
A quando da discussão do projeto de lei dos cidadãos?
Sim.
Foi-nos também solicitado que indicássemos entidades para ser ouvidas. E nós, a quando da discussão, dissemos que queríamos que fossem ouvidas as entidades que estavam na nota técnica. E por isso mesmo. E não ficou em ata.
Sr. Presidente, eu gostava de perguntar, o Sr. Deputado Pedro Alves disse que as entidades que estavam na nota técnica, portanto, tinha a ver com aquela audição que fizemos há pouco, eu tenho ideia que o único pedido era para ouvir de novo os peticionários, que não havia outras entidades.
Não, ficou clarinho, ficou claro. Havia lá um conjunto de entidades que se propunham para ser ouvidas e nós dissemos que, para nós, chegavam aquelas entidades, nomeadamente o Ministério, uma série de entidades, não sei, umas 10.
Muito bem. Portanto, isto é na página 20, para que todos possam acompanhar. Muito obrigado. Na página 20, diz, os grupos parlamentares concordaram com a realização da audição, tendo igualmente acordado que até ao dia 26 de junho remeteriam uma lista das entidades que considerassem relevantes para se pronunciarem por escrito sobre a iniciativa. Ficou ainda por definir o prazo para a apresentação de propostas de alteração, bem como a data para a respectiva discussão e votação na especialidade. Bom, isso vamos fazer hoje. Mas aqui,
ou seja,
o PSD propôs
que fossem ouvidas... Que estavam propostas na nota técnica.
Ah, pronto. Então isto é só adicionar aqui neste parágrafo, o PSD propôs...
E os restantes grupos parlamentares podiam enviar até ao dia 26.
Era a senhora deputada Célia Freire que estava a presidir. Então, o grupo parlamentar do PSD propôs que fossem ouvidas por escrito, não é?
Isso.
Fosse solicitado para ser por escrito às entidades que constam da nota técnica.
O prazo para elas serem ouvidas...
Sr. Presidente.
Pois, sim, Sra. Deputada Filipa Pinto, faça.
Da parte do LIVRE, não, nós prescindimos de ouvir outras entidades além dos peticionários.
Isso foi discutido na última reunião.
Mas isto foi na última reunião, que estamos agora neste momento
isto é
só a votar a ata. As senhoras e senhores deputados recordam-se do PSD, eu não estava, era a senhora vice-presidente Célia Freire que estava, do PSD ter proposto que fossem ouvidos as entidades que constam da nota técnica. Sim, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, eu só me recordo disto, que seria para remeter por parte dos grupos parlamentares até ao dia 26, se entendêssemos ouvir entidades. Não tenho memória absolutamente de mais nada.
Pode-se recuperar a gravação, e os serviços ainda hoje podem recuperar na gravação. Agora, há uma questão que nós temos de colocar, que é, o prazo termina a 15 de julho. Se nós vamos pedir parecer às entidades que estão na nota técnica, não se vai cumprir o prazo, eventualmente, dando uma semana, não sei.
Prorroga-se o prazo?
Para ou pede-se prorrogação do prazo?
Não é da vossa parte, é da parte das entidades?
É assim... Nós agora estamos só a ver a questão da ata. Então eu sugiro a seguinte metodologia para não estarmos a atrasar. Os serviços vão recuperar a gravação neste ponto e vão confirmar se efetivamente há este pedido do PSD a solicitar que seja pedido o parecer às entidades que constam da nota técnica. Havendo essa confirmação com a gravação, fica registado isso na ata para que conste, não é, este pedido. Só na ata, porque todo o resto da metodologia vamos definir hoje, está bem? Sim, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Sra. Presidente, eu gostaria de sugerir o seguinte. Os partidos parece-me que prescindiram de ouvir outras entidades e o PSD quer ouvir as entidades da nota técnica. E eu propunha que se fizesse uma votação, se votávamos se queremos ouvir ou não.
Mas neste momento nós só estamos a ver a questão da ata.
Certo, não é? A ata tem que ser
toda
incluída.
Toda a questão da metodologia dessa iniciativa de cidadãos vai ser vista a seguir noutro ponto da ordem do dia de hoje, está bem? Pronto, sobre a ata, eu proponho que não se aprove a ata. Os serviços vão verificar na audição se confirma esse pedido do Grupo Parlamentar do PSD, confirmando-se isso é incluído na ata, mas apenas como sugestão. O Grupo Parlamentar do PSD sugeriu que fossem ouvidas as entidades que constam da nota técnica. Bom, os outros partidos ficaram de enviar por escrito até 26 de junho, nenhum outro partido solicitou qualquer audição. Sim, Sr. Deputado Pedro Alves.
Sra. Presidente, eu quero que fique em ata o que disse a Sra. Deputada Filipa Pinto, de querer inviabilizar que os partidos pudessem exercer o seu direito em termos do processo legislativo, impedindo que o PSD fizesse propostas para ouvir entidades em função do projeto de lei que aqui está. Obrigado.
Sra. Presidente.
Sim, Sra. Deputada.
Também gostaria que ficasse em ata que o LIVRE não quer inviabilizar absolutamente nada. Quer que a Comissão considere a hipótese de haver audições ou não. E, portanto, se todos concordarmos que as audições fazem sentido, obviamente que o prescrito, os parceiros prescrito ou em audição, para mim também votarei a favor de qualquer uma das hipóteses.
Muito obrigada. Bem. Portanto, o LIVRE entende que não há necessidade mais de ouvir mais nenhuma entidade, o Chega também entende que não há necessidade de ouvir mais nenhuma entidade, o Grupo Parlamentar do PS também entende que não há necessidade de ouvir nenhuma entidade. O PSD, sim, da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Angélica da Teresa, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que a Iniciativa Liberal não se opõe a que haja audição de entidades como nunca se opôs em nenhuma comissão. O que se pode, eventualmente, sugerir é que os contributos sejam enviados, ou seja, sejam pedidos por escrito e sejam incorporados para acelerar o processo. Agora, a Iniciativa Liberal opõe-se totalmente a que seja impedida a audição de entidades.
Muito bem. Vamos, então, em termos procedimentais, nós estávamos apenas a ver a questão da ata. E o que precisamos confirmar com a audição da gravação da reunião é se houve esta sugestão do Grupo Parlamentar do PSD para se integrar devidamente na ata. Pronto. Então, por isso mesmo, a ata não é aprovada. Passamos ao ponto 5, porque o ponto 4 adia-se. A ata fica então para a próxima reunião. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também dar aqui outra nota também para a ata, por isso eu pedi novamente a palavra, porque a ata relativamente à audição dos peticionários, à petição 130 sobre a criação do Dia do Assistente Operacional de Educação, é frisado que posteriormente à reunião os peticionários confirmaram a sua disponibilidade para a data inicialmente prevista, pelo que os coordenadores dos grupos parlamentares anuíram à realização de ambas as audições na reunião da Comissão de 2 de julho. Apenas para fazermos aqui uma pequenina referência em como o grupo parlamentar do PSD não anuiu porque enviou por e-mail aos serviços a solicitar que não fossem na mesma data. Portanto, é apenas um pormenor para corrigir na ata, a dizer que os coordenadores dos grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do PSD, anuíram à realização. É apenas isto.
Muito bem. Posteriormente à reunião, isto vai explicar-se o processo como ocorreu, porque de facto é verdade. Houve, posteriormente à reunião, através de e-mail, solicitou-se aos coordenadores dos grupos parlamentares que se pronunciassem sobre a realização das duas audições hoje. O grupo parlamentar do PSD entendeu que devia ser só uma. E os outros grupos entenderam que podiam ser as duas. Como houve maioria, eu pedi para agendar as duas. Mas isto deve ficar em ata que, por e-mail, o PSD entendeu que devia ser só uma, não é? Ou tira-se isso, pronto, ou retira-se o parágrafo de ata, se assim o entenderem. Quer dizer, isto resultou depois de uma dinâmica através de e-mail com os coordenadores e como houve uma clara maioria sobre a realização das duas audições, pedi para agendar as duas audições, foi no curso disso. Só estava uma, isso, só estava uma, sim. Muito bem. Então, podemos retirar esse parágrafo, não é? Pronto, depois vemos. E vemos e depois enviam a ata, depois da audição da gravação, reenviam a ata para os grupos apreciarem aquilo que está. No ponto 5, temos a informação da baixa do projeto de lei 678, do PS, consagra o regime do prémio salarial de valorização das qualificações no mercado de trabalho, baixou à comissão em 26 de junho. A comissão competente é a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Baixou o projeto de resolução 1065 do PCP, recomenda ao Governo a uniformização do calendário escolar na educação pré-escolar e no ensino básico, que baixou em 25 de junho. O autor pretende a discussão em comissão e vai oportunamente indicar uma data para esta discussão. Relativamente a pedidos de audiência, recordam-se que já falámos aqui num estudo que pretendiam vir apresentar aqui perante a Comissão. Foi dito que foi distribuído o estudo pelos deputados da Comissão, se mesmo assim pretendiam ser ouvidos, e os requerentes consideraram que a audiência continua a justificar-se, manifestando interesse em partilhar e discutir o conhecimento adquirido com os deputados. Bom, pergunto se entendem que deve ser concedida a audiência, se em comissão ou por deputado piloto, e certamente será só a partir de setembro, porque já não teremos oportunidade antes. Se sim, em comissão ou por deputado piloto? Sim, senhora deputada Maria José Aguiar.
Da parte do Chega, por deputado piloto. E em setembro, sim, a partir de setembro.
Da parte do PSD?
Subscrevo, senhora Presidente.
Muito bem, senhora deputada Inês Barroso. Da parte do LIVRE, senhora deputada Filipa Pinto.
A deputada piloto também, senhora Presidente.
Sim, senhora deputada Angélica da Teresa também está a dizer que concorda. Fica então decidido que será por deputado piloto a partir depois de setembro. Temos também o pedido de Filomena Maria da Silva para uma audiência a quatro professores com o objetivo de expor situações que consideram prejudiciais ao exercício da função docente, designadamente alegadas represálias, ameaças, distrato, vigilância, etc. etc. Bom, o pedido foi recebido em 26 de junho. Pergunto se devemos conceder audiência e se sim, por deputado piloto ou reunião da comissão. PSD sugere por deputado piloto, o Chega também, a Iniciativa Liberal também e o LIVRE também. Então, concederemos a audiência por deputado piloto aqui. Relativamente aos relatórios de audiências, podemos considerar todos aprovados? Há alguma situação aí que vos mereça algum reparo? Não? Então, damos todos como aprovados estes relatórios das audiências. Muito obrigada. E obrigado aos serviços também, porque isto é muita coisa. Depois temos ainda a discussão e votação do relatório da proposta de lei 79/17 da ALRAM, que cria o estatuto do estudante deslocado insular. Ai, não está, não reparei. Não está cá a senhora deputada relatora. Entendem que foi distribuído, passamos à votação, podemos prescindir, não? Entendo que não. Então passamos à frente para o ponto 7. Fica então adiado. Eu não reparei que não estava a senhora deputada. Passamos para o ponto 7. Discussão e votação do projeto 621 do PS, projeto de voto de saudação à cientista portuguesa Ana Sequeira pela distinção internacional atribuída no âmbito do Frontiers Planet Prize 2026. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, senhora deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, senhora Presidente. Vou fazer-me aqui uma breve apresentação da professora doutora Ana Sequeira, cientista portuguesa, ao desenvolver a sua atividade na Austrian National University, na Austrália. Foi distinguida como campeã nacional da Austrália no Frontiers Planet Prize, em 2026, em reconhecimento de um artigo científico publicado na revista Science. Fundadora e líder científica do projeto internacional MegaMove, Ana Sequeira coordenou uma investigação de grande dimensão sobre os movimentos e a conservação da megafauna marinha, envolvendo cerca de 360 investigadores de 40 países e dados recolhidos ao longo de mais de 3 décadas. O percurso da professora doutora Ana Sequeira constitui um exemplo notável da excelência científica, liderança e compromisso com a proteção da vida marinha.
Muito obrigada. Dá a palavra à senhora deputada Manuela Carvalho, do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PST saúda a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na apresentação deste voto de saudação à cientista portuguesa Ana Sequeira, distinguida com o Frontiers Planet Prize 2026, e associa-se a este voto de saudação, felicitando a investigadora por esta distinção internacional e pelo prestígio que ela representa também para Portugal. Com a devida anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propomos que este voto seja extensível à Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para me associar a este voto, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer a apresentação deste voto por parte e a iniciativa por parte do PS e, obviamente, associar-nos a este voto e solicitando também a permissão por parte do Grupo Parlamentar que passa a ser um voto desta Comissão.
Muito obrigada. Não há mais inscrições. Sra. Deputada Filipa Pinto, faça.
Gostaria também de agradecer ao Grupo Parlamentar do PS este projeto de voto, ao qual também nos gostaríamos de associar e ser um projeto de voto da Comissão. Obrigada.
Deputada Angélica da Teresa está também a sinalizar a sua concordância. Então, a primeira questão, perguntar ao Grupo Parlamentar do PS, está disponível para que o voto seja um voto da Comissão, e depois passamos à votação. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. É com subida honra que vemos os vários grupos parlamentares associarem-se a este voto de louvor da investigadora Ana Sequeira.
Muito obrigada. Passamos então à votação, considerando que será um voto apresentado pela Comissão de Educação e Ciência. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela iniciativa e também pela generosidade da partilha. Nos outros assuntos, eu queria aqui ver convosco duas outras coisas que são muito urgentes. A primeira coisa é sobre este projeto de lei 285 da Iniciativa dos Cidadãos, reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. Nós temos aqui 30 dias para a especialidade, que terminariam a 15 de julho. O que nós vamos ver, e depois de se apurar aquela questão relativamente à ata, mas independentemente daquilo que consta na ata anterior, se o PSD pediu ou não pediu, o que interessa é também o que disseram já aqui, que faziam questão de que as entidades que constam da nota técnica fossem, se pronunciassem sobre a iniciativa. Vamos equacionar um pedido de parecer por escrito, apontando a data, e pode seguir já hoje, apontando a data de términos aqui do prazo, para ver se conseguimos que se pronunciem até à próxima semana, ou de maneira a que nós consigamos ainda aqui agilizar depois os procedimentos da Comissão. Eu sugeria que se fizesse até dia 8. Até dia 8, porque depois na semana seguinte nós ainda temos.
Eu sugeria que o tempo fosse o que é dado a todas as entidades e que não fosse exceção para esta iniciativa legislativa.
Se nós dermos 30 dias ou 15 dias, qual é o tempo que temos dado normalmente?
3 semanas.
3 semanas ou 1 mês. Se dermos esse tempo, tem de se pedir prorrogação do prazo, porque não se vai poder cumprir o prazo. Se as entidades forem colaborantes e percebendo que há um prazo estabelecido até 15 de julho e quiserem colaborar e conseguirem pronunciar-se antes, nós também agradecemos, porque desta forma conseguimos cumprir o prazo. Portanto, a tramitação ficará dependente, naturalmente, da boa vontade aqui das entidades que constam da nota técnica para se pronunciarem sobre a matéria. Então, nós pedimos que, se possível, que se pronunciem até dia 8, se não for possível, depois vemos, não é? Damos 3 semanas, como habitualmente, sendo certo que depois já tanto faz 3 semanas como 1 mês, pois já não vem a tempo de nós prosseguirmos, não é? Teríamos de pedir adiamento e aqui prorrogação do prazo. Temos também de definir até quando é que devem chegar as propostas de alteração. O PSD já disse que vai prescindir de apresentar propostas de alteração, não é? Sobre a iniciativa. Os outros grupos querem fixar que prazo, aqui estava até 3/7, mas já não pode ser, até que data, até dia 8 também, propostas de alteração.
Senhora Presidente.
Sim, Sra. Deputada Maria José.
Sobre este assunto, eu gostaria de apelar realmente aos serviços, aos bons serviços da nossa Comissão, de ao enviar essas entidades que vão ainda pronunciar-se, fazer efetivamente um reforço para que pudessem responder ainda dentro do prazo, que pudéssemos concluir. Acho que seria de muito bom tom. De muito bom tom para nós, para um processo que se arrasta há mais de 2 anos, tentarmos fazer isso, obviamente compreendendo os prazos legais, mas apelar, fazer um apelo sincero, acho que não nos fica mal, e pelo menos da nossa parte, eu pelo menos em consciência da parte do Grupo Parlamentar de Chega, em consciência gostaria de que houvesse esse apelo. Para isso,
sim, nós daremos informação dos prazos e pediremos a colaboração das entidades. Se for possível, depois depende só das entidades, sim, mas naturalmente faremos esse pedido. Sim. Obrigada. Sr. Deputado Pedro Alves.
Sr. Presidente, eu julgo que nós temos de tratar o processo legislativo como ele é, com a isenção com que devemos ter em todos. E a Comissão deve solicitar nos termos em que fez a todas as entidades cada vez que foi ouvida. Sem nenhuma exceção, se o prazo é de 3 semanas, é de 3 semanas. Não vamos pedir para antecipar rigorosamente nada. E mais, eu estranho que os partidos definam um prazo para a apresentação de propostas sem ouvir as entidades, o que quer dizer que vão fazer olho grosso relativamente àquilo que as entidades possam dizer sobre esta matéria. Mas já percebemos que aqui a agenda não é o processo legislativo em si mesmo, é a rapidez com que as coisas são feitas. Normalmente, cadelas apressadas têm filhos cegos. Muito obrigado.
Senhora Deputada Maria José Aguiar, não vamos prolongar
não,
esta...
Não vamos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vamos mesmo prolongar, mas apenas para que fique registado que não estamos aqui a querer incorrer em nenhuma irregularidade, estamos apenas a tentar que se faça um apelo. Portanto, não, nunca aqui foi dito que estamos a querer ultrapassar os prazos legais, mas sim a solicitar um apelo. E obviamente também não estamos aqui também, como disse o Sr. Deputado Pedro Alves, isto fique bem claro, Sr. Deputado, não estamos aqui a querer apressar nada, mas também não estamos aqui a querer atrasar nada. Pronto, que fique bem claro para ambas as partes. Pronto, e da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar de Chega fica aqui encerrado o assunto.
Muito bem. Não há mais intervenção. Sr. Deputado Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só dar nota que me parece que, efetivamente, é importante ouvir, ter os contributos das entidades para que possamos acomodar esses contributos na respectiva proposta, não é? Caso contrário, parece-me ficar um bocadinho desequilibrada.
Então faremos o seguinte, contactaremos as entidades, pede-se a sua pronúncia e depois termos os parceiros, à medida que vão chegando, os serviços vão partilhando com a Comissão. E quando tivermos os parceiros, redefinimos aqui o calendário da tramitação, porque não é neste momento possível. Às entidades, o prazo que foi requerido foi o mesmo para as outras entidades, podendo eventualmente informar do calendário da... Sim. Relativamente ao ponto 8.3, validação do relatório da discussão e votação na especialidade da proposta de texto final e da proposta de texto final das iniciativas que aí estão elencadas, do livro do Chega, do PAN e do PSD, pergunto se podemos validar o relatório. Sim? Estão de acordo?
Duas alternativas de texto.
Então, há duas alternativas de texto. Há duas alternativas de texto.
Como foi votado, mas tem várias repetições. Portanto, fez-se aqui um texto mais sintético.
Sim.
Para evitar a repetição.
Portanto, os serviços estão a dizer que neste texto final fizeram uma versão mais sintética para evitar a repetição, porque o primeiro é um texto mais longo e que tem algumas repetições. E os serviços fizeram uma versão mais sintética para evitar essas repetições. Pergunto se votamos esta versão sintética que evita repetições, apresentada pelos serviços, ou se votamos o original que junta os diferentes projetos, mas contendo no seu interior várias repetições. Se entenderem que não estamos em condições, decidimos na próxima reunião. Senhor Deputado Pedro Alves.
Senhor Presidente, é melhor decidirmos na próxima, porque, inclusive, nenhuma das propostas inclui o texto do PSD e o PSD não versa nada, a proposta do PSD não versa em nada sobre contratos de associação, é uma coisa completamente distinta e por isso sugeríamos que também o texto do PSD versasse da recomendação. Obrigado.
Desculpa, desliguei. Pois, pronto, então sobre o título, fica este título do seminário, Ensino Profissional, Passado, Presente e Metas para 2030, fica então assim definido. Relativamente às entidades, houve uma entidade que não pôde vir, que nos informou que por razões de agenda não poderia estar, e o PS sugeriu que estivesse a Associação de escolas agrícolas, escolas profissionais agrícolas. Sendo que é também uma vertente das escolas profissionais, eu solicitei o parecer aos coordenadores dos grupos parlamentares, pedi que até não sei que dia se pronunciassem, não havendo nenhuma pronúncia, permiti que o inserissem no programa. E agora o PSD interpretou que o silêncio era de sinal de discordância e não de concordância. Eu entendi que, não se pronunciando, estavam de acordo. E o PSD entendeu que não se pronunciando, não estavam de acordo e, portanto, não, tinha de haver pronúncia explícita. Bom, mas agora já está no programa, eu não sei se já foi divulgado. Já foi divulgado. Já foi pedida disponibilidade à entidade e ela já confirmou. E agora parece-me que se calhar é um bocado indelicado nós rejeitarmos o... Não é? Para futuro fica assim. Mas peço-vos, por favor, quando é pedido, porque isto é muita coisa e muitos prazos, isto é para dia 8, é quase para amanhã. E quando vos pedimos a colaboração, que respondam mesmo nesse prazo, porque senão depois nós ficamos, temos de ser nós a interpretar o silêncio, e o silêncio às vezes interpreta. Normalmente é assim. A auditada. Toma-se o silêncio como. Pois, quer dizer, eu entendi que o silêncio era anuência, era concordância, mas pronto, quer dizer, de facto não houve expressamente essa indicação, o PSD concorda, mas como ninguém se pronunciou, eu entendi que era que ninguém objetava a essa participação. Bom, de futuro procurarão os serviços apurar junto dos grupos, mas peço também a vossa colaboração, porque nós não podemos estar sempre a mandar e-mails e a pedir a mesma informação, senão isto é uma coisa mesmo, de facto, complexa. Neste momento já está confirmada, já está tudo e já vai ser distribuído o programa. Tem mais exemplares e cada grupo já levava uma cópia. Oh, não, se faça o favor. Assim, cada grupo já ficava com uma cópia do programa. Há ainda outra questão.
Não é essa questão? Não, não. É porque eu agora fiquei na dúvida que eu tenho aqui na ordem do dia não correspondeu àquilo que foi dito há pouco pela senhora Presidente em relação às entidades, às audições ou audiências que vamos ter no dia 8.
Não, no dia 8 é o seminário.
É o seminário, mas e depois de tarde, as audiências?
Ah,
eu voltava a estar com o micro desligado. Pronto, depois, audição prévia do candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, pode ser no dia 9 de julho às 9 horas? Sim, pode ser. Então fica dia 9, vamos auscultar a disponibilidade, sim, se ele tiver disponibilidade.
Não, não sabemos quem é.
Mas já está. Já está definido. Pronto, mas temos de saber quem é para o contactar. Tem de se pedir na conferência de líderes. Já? Ah, pronto. Então tem de se contactar para ver se tem disponibilidade para vir cá nesse dia para ser ouvido perante a comissão. E sendo assim, está tudo. Não sei se querem suscitar mais alguma questão. Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Faz tu então.
Senhora Presidente, apenas uma questão. Relativamente à audição prévia do candidato do Presidente do Conselho Nacional de Educação, eleição agendada para dia 17/7, não seria possível conseguirmos fazer esta audição prévia no dia 8? Perguntamos antes das audições dos peticionários e do CNAPEF?
Nós no dia 8 já temos toda a manhã seminário. Toda a tarde vão ser duas audiências, uma audição e uma audiência. Vai ficar muito pesado, vai ser o dia todo, toda a manhã e depois toda a tarde. Agora, se tiverem
não
disponibilidade...
Permita que sugira que por, sim. A audiência do CNAPEF ficasse para a semana seguinte e que nesta pudéssemos fazer então a audição prévia ao candidato e a audição aos peticionários e o CNAPEF na semana seguinte.
O problema é que já foram contactados e eles já mostraram disponibilidade para vir neste dia. Sim, foi porque antes de agendarmos isto nós temos que perguntar às entidades se têm disponibilidade ou não, senão não vale a pena pormos aqui. Agora, também lhe podemos perguntar se têm disponibilidade na semana seguinte e tendo trocar a petição já estava decidida, pronto, ficava a petição e ficava o candidato. E depois, a outra audiência ao Conselho Nacional, tal, essa é que passaria. Perguntamos então a este CNAPEF se consegue também vir na semana seguinte e trocava-se, fazia-se aqui esta troca e fazia-se aqui o...
Na semana seguinte, no dia 15, vou fazer as visitas de manhã.
No dia 15 é as visitas, sim.
E depois isto tem que ser às 14, possivelmente. Reunião da comissão.
Pois vemos. No dia das visitas, dia 15, nós temos visitas de manhã. Eu não sugeria que fosse às 14 a comissão, porque eu acho que vamos ficar sem almoço e vir diretos. Seria às 15. Há plenário dia 15. Não há plenário. Portanto, seria às 15. Não é para termos o intervalo entre as visitas que são e com este calor, nós fizemos mal ter deixado isto para esta altura. Não, dia 15 não.